Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos. Hoje estou falando bem pertinho de vocês. Desculpa o último episódio, que eu sei que a minha voz ficou mais baixa. E a questão era basicamente eu trocar a pilha do microfone. Perdão. Hoje a gente vai falar sobre ficar na defensiva, sobre se perceber na defensiva e quando é a hora da gente sair da defensiva, né? Eu confesso que ficar na defensiva, eu ia fazer uma piadinha com o meu lugar de fala. Mas realmente, a defensiva é um lugar que eu conheço e que é algo que eu tenho levado para terapia. E foi eu que sugeri esse tema, sugeri por causa de um episódio da série Brincando com Fogo, que em parte do episódio eles dão o foco numa personagem chamada Gabi. Uma personagem não, né? Pessoa. E aí, só para resumir assim a história para vocês, esse é um reality show que ele é focado em relações profundas, né? Eles se dizem focados. Então, dentro desse reality é proibido que as pessoas tenham contato afetivo sexual. Então, cada vez que essas pessoas têm esse tipo de contato, elas são descontadas no valor do prêmio. Então, tipo, não pode beijar, não pode fazer sexo, não pode se masturbar ou masturbar outra pessoa. Então, é mais para que as pessoas tenham um aprofundamento, né, de conversas e nas relações. E aí, não tô falando que esse método é um método certo ou errado, mas é a dinâmica do reality. E aí, tem a Gabi e o Ronaldo. O reality em si não foca muito na relação deles, mas eles ficam num dia e depois eles se afastam, assim. Nesse episódio especificamente, a Gabi é chamada para conversar, porque a pessoa, né, que media lá as relações fala que parece que ela não tá aberta a se envolver e tal. E aí ela fala que quer conversar com o Ronaldo, né, que é a pessoa que ela ficou, porque ela ficou chateada com algumas coisas e tal. E aí a edição na conversa, né, mostra ela falando que não tá na defensiva, que não tava. E por muitas vezes na conversa ela fala: "Não, mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem." Assim, eu fiquei chateada, mas tá tudo bem. E eu até brinquei no Twitter que esse é tipo um gatilho, né? Porque quando a pessoa começa a falar assim: "Mas tá tudo bem, mas tá tudo bem", sabe, para encerrar o assunto e não se aprofundar. E nisso, eu acho que eu fiquei pensando em como a gente muitas vezes fica mesmo na defensiva. E o quanto isso é natural, natural que eu falo, é até imposto muitas vezes, para pessoas negras. Homens e mulheres, mas principalmente mulheres negras, que estão sempre naquela, esperando receber algum ataque, ou esperando, que algo dê errado. Então a gente meio que já cria uma ideia de que a gente precisa se proteger sempre. E estar na defensiva é muito, eu acho que nesse sentido, de preciso me proteger, preciso me proteger, vou criar uma barreira aqui para que ninguém acesse a minha vulnerabilidade. Karina tem aí a definição de o que é estar na defensiva, né? Segundo a psicologia.
Sim. Quando a Gabi fez a sugestão desse episódio, eu falei: olha, o episódio vai ser todo pra você, porque se tem uma coisa que eu não fico é na defensiva. Eu sempre tô muito aberta, sempre tô muito disposta até eu ver o episódio em questão, porque eu não conhecia esse reality show. E a Gabi falou: então, veja o episódio tal, 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 da minutagem tal, a minutagem tal. E aí eu fui ver pra entender qual era. Esse comportamento da participante. E pensei, nossa, realmente, assim, é visível que ela tá na defensiva. Primeiro, porque ela não tá aberta ao conversar com outra pessoa, e aí mostra a relação dela com esse cara, e mostra a relação dela com uma menina que é amiga dela, e essa amiga tentando conversar com ela, e ela encerrando a conversa, exatamente nesse sentido de que não, tá tudo bem, e cada vez que ela falava que tá tudo bem, era visível que não estava nada bem, que ela estava profundamente incomodada com a conversa, com o que estava sendo falado, ao ponto de que quando a menina fala que tá dando um conselho para ela, quando a amiga dela fala, não, mas eu só tô tentando te aconselhar, ela fala, mas eu não pedi conselho para você, sabe? É, e para mim isso soou como uma grosseria que é fruto dessa sensação de eu preciso ficar na defensiva. E logo depois eu fui procurar quais são o conjunto de ações que faz com que a gente esteja nesse local de defensiva. E eu percebi que em determinadas situações eu também ocupo esse local. Embora eu seja aberta para as coisas da vida e seja muito disposta a conversar com o outro, quando eu sinto que, e mesmo essa sensação pode ser uma sensação errônea, óbvio, né? Mas quando eu sinto que o outro vai me causar algum mal, eu acho que a primeira coisa que eu faço mesmo é construir esse muro e falar, não, tipo, até aqui você vai, daqui você pode me machucar, então você não vai passar. De acordo com a psicologia, e aí tem um site que eu pesquisei chamado A Mente é Maravilhosa, se você jogar... E você jogar o título Por que você está na defensiva, você já consegue encontrar esse artigo. É, estar na defensiva é uma atitude aparentemente de autoproteção quando se prevê um perigo ou alguém que possa nos fazer mal. Quando adotamos esse papel, a gente acaba se transformando e todo o nosso corpo se coloca em alerta e fala pela gente, já que a linguagem corporal indica que há muita tensão, rigidez e a atitude de defesa. Então, fazendo um paralelo com a série desse episódio que a Gabi me indicou, é visível, assim, que a Gabi, né, que é a pessoa da série, que ela tá na defensiva porque ela fica o tempo inteiro de braços cruzados. O rosto dela... Vai ser estranho falar da Gabi falando com você, Gabi. Enfim, O rosto dela fica tenso o tempo inteiro. Sabe quando aquela pessoa dá o sorriso nervoso? Ela tá rindo, mas é um sorriso meio que é uma máscara. O rosto dela aparece assim. E essa insistência no falar que tá tudo bem, quando tá óbvio que não tá nada bem. Mas esse tá tudo bem é usado como um encerramento da discussão, assim. Eu não quero entrar em conflito com você, ou eu não estou disposta a entrar em conflito com você, ou o que você vai me falar vai bater no local porque para mim é muito sensível, então eu vou encerrar qualquer tipo de discussão ou conversa entre a gente dizendo que tá tudo bem. Quando o meu corpo tá dizendo que não tá bem, quando o meu rosto tá dizendo que não tá bem, quando a palavra que sai da minha boca também, embora seja está tudo bem, indica que não tem nada bem. E aí a gente também precisa começar a pensar quais são as situações que acabam fazendo com que a gente fique nessa defensiva, né? Você falou sobre pessoas negras especificamente, né? Mulheres e homens negros que se colocam nesse lugar, né? Principalmente antevendo ataques. Isso é fruto muito do sistema que a gente vive, né? Quando a gente geralmente está de guarda baixa, algumas pessoas que conseguem ficar de guarda baixa, eu acho que a gente sente de uma forma muito mais intensa, assim. Quando você está na defensiva, né, e você é atacado por qualquer motivo, ou especificamente porque você é uma pessoa preta, você sofre algum ataque racista, geralmente, não é todo mundo, né, eu não vou generalizar, consegue ter uma resposta na ponta da língua. Mas na maioria das vezes, mesmo estando na defensiva, o que a gente faz não é receber o ataque, mas é ser atacado e não conseguir nem reagir, né? Tanto que a gente fica pensando depois, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo. Tipo, eu estudei pra caramba, eu tenho resposta pra tudo isso na ponta da língua. Mas simplesmente na hora, ou eu tava de guarda baixa e eu não consegui sequer raciocinar, ou mesmo que eu fique na defensiva, o ataque é tão grande que me bota, tipo, que eu não consigo dar uma resposta de pronto, né? Eu digo que tá tudo bem, quando certamente não tá nada bem.
Eu acho que uma das coisas mais duras para pessoas que percebem que viveram boa parte da vida na defensiva é entender que o quanto a gente perdeu por estar com medo. Porque eu acho que a defensiva é nada mais do que isso, sabe? Você tá com medo de o outro conseguir acessar a sua vulnerabilidade. E a gente sabe, né, quanto, sei lá, quando a gente é zoado, por exemplo, na escola, ou quando a gente passa por situações, falando como uma mulher negra, né, quando a gente passa por uma situação de racismo, o quanto isso acessa um lugar que é um lugar de dor, de desconforto. Uma das coisas que a minha terapeuta bateu muito na tecla comigo, principalmente no início da terapia, é sobre o que era ser forte pra mim. E o que eram as coisas que me faziam forte. E eu lembro até hoje, isso tem alguns anos já que ela me falou isso. Ela falou, se você não quer tocar nisso, essa é a sua fraqueza, não a sua fortaleza. E aí o que eu percebo é que quando a gente, durante a vida, foi muito machucada, a gente cria uma redoma de vidro em volta daquela dor. E aí qualquer pessoa que tente acessar qualquer coisa, qualquer raiz daquela dor, a gente se coloca numa postura de ei, alerta. Vamos lá, que sabe quando o corpo, quando você tá em situação de perigo e que a adrenalina sobe. E a minha psicóloga também fala muito sobre isso, né? Sobre observar o corpo. Como o seu corpo tá reagindo a isso? Como o seu corpo reage quando o outro te toca? Como o seu corpo reage quando o outro tenta te acessar? Se você tá chorando e uma pessoa te abraça, como que seu corpo reage? Seu corpo reage com firmeza ou seu corpo reage com relaxamento? Isso é muito bom a gente começar a observar. Eu confesso que eu tenho dificuldade dessas observações, mas tenho a cada dia mais tentado ficar mais atenta, que às vezes a presença do outro enrijece o nosso corpo. E como a gente consegue fazer com que o nosso corpo entre num estado de relaxamento e a gente se sinta confortável diante de uma pessoa que, às vezes, representa pra gente situações de dor.
Sim.
E eu falo assim, no geral, sabe? Às vezes, a sua questão é com seu pai. Às vezes, a sua questão é com uma outra pessoa, um namorado ou uma outra namorada que trouxeram pra você sentimento de dor, sentimento de medo. E aí, quando você vê uma outra pessoa que também tá querendo se colocar num lugar mais próximo, aquilo te traz uma resistência, porque você já viveu um trauma, já viveu uma dor. E quando a gente vai acumulando essas dores durante a vida, a gente vai cada dia mais caminhando pra esse lugar da defensiva, sabe? Eu preciso sempre me defender, porque se eu baixar a guarda um pouquinho, a pessoa vai cruzar uma linha que vai me fazer sentir dor novamente.
Você falou essa parte do pai e eu ia usar exatamente esse exemplo, assim. Eu tinha, né, porque eu também trato essa relação com meu pai na terapia, mas eu lembro de uma amiga minha que ela falava pra mim sobre isso antes de eu começar a fazer terapia. Ela falava, amiga, você precisa fazer, e você precisa no sentido de que todas as coisas que você conversa comigo me dão a entender que a terapia seria o melhor caminho pra você resolver essas questões. É, tem a questão do seu pai, e só de ouvir a palavra pai, eu falava, não quero falar sobre isso. Era assim, na hora, sabe? Parecia que eu sentia um muro realmente subindo entre a gente, e a minha resposta era, não quero falar sobre isso. É, em relacionamentos também, no meu último relacionamento, toda vez que meu companheiro falava comigo, então, você já pensou na possibilidade de você falar com seu pai? Eu não quero falar sobre isso. E era nesse sentido, sabe? Eu estou colocando uma barreira entre o que a pessoa está me dizendo e o que eu estou escutando, porque esse assunto é tão sensível para mim que eu posso desmoronar a qualquer momento e eu não quero desmoronar na frente dela. E a questão da minha relação com meu pai é um assunto que eu trato em terapia, e todas as vezes que ele falava sobre alguma coisa, né? Você precisa falar com seu pai, você precisa tentar essa aproximação com ele, eu falava, não quero falar sobre isso. E aí, na terapia, esse foi um dos temas mais difíceis pra mim, assim, porque eu já fui fazer terapia pela questão da minha ansiedade e todas as coisas que eu tava passando, mas eu sabia que em determinado momento eu teria que conversar sobre a relação, ou sobre a falta de relação que eu tinha com meu pai. E foi muito difícil, assim, muito, muito, sabe? Desde perceber, como a Gabi falou, como meu corpo reagia, sabe? De automaticamente cruzar os braços e fechar o rosto, fechar a cara, até parar de afirmar, em vez de falar que tá tudo bem, falar eu não quero falar sobre isso, quando certamente isso é um grande indicativo de que você precisa falar sobre isso, né? Se tem um assunto que você não toca, como a Gabi afirmou, certamente aquele assunto é onde mais a sua fragilidade tá ancorada. E aí eu lembrei de uma citação que a Elisama usa no Conversas Corajosas, que tem um subtítulo Como Estabelecer Limites, Lidar com Temas Difíceis e Melhorar Seus Relacionamentos Através da Comunicação Não Violenta. Lá na página 84, a Elisama fala assim, parafraseando Carl Jung, o que negamos nos subordina, o que aceitamos nos transforma. Então, o que a gente se nega a falar, né? As coisas que a gente se nega a tocar é o que é mais sensível pra gente, né? É o que mais comanda a forma como a gente se coloca no mundo. E quando a gente tá aberto a conversar sobre essas coisas, o que não é fácil, assim. É bom a gente deixar bem claro que falar sobre o nosso maior medo, a nossa maior tensão, o assunto que deixa a gente mais na defensiva, nunca vai ser tranquilo, nunca vai ser fácil e nunca vai ser ok, bacana, vou falar sobre isso. Mas isso te tira dessa posição de enfrentamento, sabe? Você consegue, a partir dessa dificuldade de falar sobre determinados assuntos, eu acho que você consegue levar essa abertura para outros campos da sua vida também. Tem um ditado que diz que a melhor defesa é o bom ataque. Então, é atacando que você está se defendendo. E, geralmente, quando a gente está na defensiva, é isso que a gente faz, né? A gente utiliza, às vezes, do ataque ao outro, da crítica, da ironia, do sarcasmo. E, às vezes, até de expressões ofensivas, sem entender que a gente está atacando o outro, ou entendendo melhor, né? Que a gente está atacando o outro, muitas vezes, para proteger a gente mesmo. Para ficar numa situação onde a gente se sente mais protegida. Mas, como eu venho falando nos últimos episódios, essas coisas acabam cobrando um preço da gente, né? Acho que se a gente se põe na defensiva o tempo inteiro, sob algumas situações e algumas pessoas, sobre todas as situações, né? Tem pessoas que não deixam ninguém se aproximar, seja em relações afetivas sexuais, seja no trabalho, seja na amizade, tipo, até em relações de amizade, existe até aqui, meu amigo pode falar comigo, passou daqui, ninguém entra, sabe? Eu acho que fica difícil estabelecer relações verdadeiras e duradouras com as outras pessoas se elas não têm acesso a quem você é, sabe? Se elas não têm acesso à sua completude, inclusive as suas fragilidades, assim. Eu acredito real que o melhor dos relacionamentos, e aí vai ser relacionamentos com a sua família, relacionamentos amorosos ou relacionamentos de amizade, ele se dá quando você realmente conhece a outra pessoa, sabe? Quando você conhece e respeita, conhece e entende, e conhece e sabe que existe assuntos delicados que aquela pessoa ainda não quer tocar, sabe? Ainda não quer ser confrontada, mas que ela tá aberta a uma boa conversa e a outros pontos de vista sobre aquilo que acaba machucando ela, sabe?
Sim, o respeito é sempre importante, né? Eu acho que a vida, né, é uma grande caminhada e algumas coisas que você consegue acessar hoje, ontem você não conseguia, e algumas coisas que você não consegue acessar hoje, amanhã talvez você consiga, mas é importante a gente tentar um pouco, assim, baixar a guarda. Eu sei que em muitas relações isso é muito difícil, e falando em mulheres que se relacionam com homens, eu sei que é muito difícil a gente baixar a guarda, porque, né, os homens... principalmente os homens cis, eles são muito especialistas, muitas vezes, em nos machucarem, assim. E eu sei que é difícil, mas se você tá disposta a se relacionar com caras, né, com homens, é importante que a cada nova relação você entenda aquela relação como uma nova relação, assim. É, por mais que você não vá tirar toda a bagagem que você tem, né? E bagagem que eu falo não só de experiência própria, mas experiência de outras pessoas. Claro que a gente vai ficar atenta para ver se a gente não tá em uma relação que é abusiva, nem nada disso. Mas ao mesmo tempo, é importante. Eu, no episódio História de Mulheres Enganadas, eu falo sobre uma situação que eu passei e tal. E assim, eu já me relacionei depois disso. E eu faço um esforço de não jogar essa situação em cima de outras relações. A Karina é bem boa nisso, assim. A Karina é uma pessoa que se levanta rápido, assim, no sentido de.
Sim. Sim, mas eu acho que eu consigo me levantar rápido porque eu me dou direito ao sofrimento, Gabi. Você sabe disso. Quando eu tô sofrendo, eu sofro até acabar as minhas lágrimas, assim. No último término de relacionamento, por exemplo, nossa, acabou comigo, assim. Acabou. Mas eu falei, eu vou chorar tudo que eu tiver de chorar, eu vou sofrer, eu vou botar a mão no coração, cantar um pagode triste e vou fazer todo o script que eu tenho que fazer. Mas depois é levanta e bola para cima, assim. Isso eu não sei se é alguém que levanta rápido, mas é alguém que está disposta, sabe? Está aberta. Sempre é muito forte, mas eu costumo entender que cada relação é uma relação, assim. Que cada pessoa é uma pessoa. Que certamente os traumas que eu tive numa relação eu não posso e não devo levar para a relação seguinte. Que as pessoas são diferentes. Que as pessoas vão se comportar de formas diferentes. Que a gente às vezes cai nesse erro de generalizar, todas as pessoas agem dessa forma. Tipo, se um cara me enganou, todos os homens são enganadores. E óbvio que a gente sabe, a gente ouve histórias, né? A gente recebe muitos relatos de mulheres que são profundamente machucadas, né, em relações românticas, né, em relações afetivas sexuais. Mas eu, enquanto sujeita, né, enquanto pessoa, eu estou sempre disposta a aprender com o outro, sabe? Ou então a ter essa perspectiva na minha cabeça de que o que acontece comigo pode servir como lição para alguma coisa. Óbvio que a gente quer aprender as coisas sem sofrer, né? Ou no melhor dos cenários, a gente quer aprender com a vida sem necessariamente ser machucada. Mas a gente sabe que isso quase nunca vai acontecer, né? A gente vai aprender cortando na própria pele. Uma das sensações que a gente tem quando a gente tá na defensiva é que a gente tá protegida, né? E eu acho que isso é um paradoxo. Isso acaba sendo um paradoxo porque, na verdade, quando a gente tá na defensiva é quando a gente mostra pro outro que a gente tá cada vez mais exposto. Porque quando a gente não quer conversar sobre algum determinado assunto, a percepção do outro pode estar muito ativada de que se eu não quero conversar sobre X assunto é aquele X assunto que é a minha fraqueza, como você falou lá na frente, né? Se eu não quero falar para a pessoa sobre determinado sentimento, é exatamente sobre esse sentimento que ele vai ter maior controle. Então, assim, me parece um paradoxo subir a defesa sobre determinado assunto, porque estar muito na defensiva mostra ao outro exatamente qual é a nossa maior fragilidade. E aí isso me lembrou quando a Gabi falou para mim sobre estar na defensiva, né, pra gente explorar esse tema. Que eu falei: "Não, Gabi, óbvio que não. Eu tô sempre aberta, eu tô sempre disposta." Mas eu sou uma pessoa que super fica na defensiva, por exemplo, quando eu recebo críticas ao meu trabalho. Nossa, sim, parece que meu mundo cai e aí eu mal consigo escutar o que o outro tá falando. A sensação que eu tenho é que estão vindo várias flechas na minha direção, apontadas assim, ataque, 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 e aí esse muro sobe. E aí só depois de refletir, de pensar, de sair desse local que eu consigo perceber, não, realmente, aqui o que a pessoa falou, por mais que me chateie, tem razão, assim, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso modificar, isso aqui eu posso fazer de outra forma. Então, sim, eu não sou essa pessoa também super aberta que eu achei que eu fosse. Tem determinados assuntos que eu também subo esse muro, principalmente relacionados à crítica ao meu trabalho. Essa questão com meu pai, por exemplo, é algo que eu já consigo falar de forma muito aberta, porque é algo que depois de muito, 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 muito tempo eu levei para terapia para poder tratar. E aí estou nesse processo, né? Porque é sempre um processo.
Assim, se a gente quiser resumir esse episódio, eu acho que a gente pode falar isso. Você não está protegida por estar na defensiva. Não tá,
sim,
assim, sabe? É, não tocar nos assuntos, não olhar para o que te faz sentir dor, não te protege e não vai te proteger. É muito mais fácil você catucar essa dor por você mesmo e aí depois você partir para um lugar onde outras pessoas podem acessar a dor, né? Porque é isso, as pessoas podem acessar essa dor, do que você achar que não tocar nesse assunto vai ser a sua solução de vida, vai ser a sua solução para estar bem e para ficar bem. A vida é feita de relacionamentos. Eu não tô falando só de relacionamentos afetivos sexuais, não. A gente tá falando de em todos os sentidos. E a gente se relaciona com pessoas. E aí, ficar na defensiva faz com que a gente perca muito dessas experiências da vida, sabe? É, das possíveis experiências. A gente cai mesmo. A vida machuca. A vida dói muitas vezes e machuca. Mas faz parte da existência humana, assim. Faz parte do que é estar aqui nesse corpo. Faz parte do que é viver. A vida dói. A minha psicóloga fala isso. Gabi, a vida pode doer. É, passar por uma vida sem se relacionar e sem se aprofundar nas relações também causa dor, sabe? Então, não precisa ser linear a sua vida. Principalmente nos relacionamentos românticos, eu acho que o que é vendido muito é aquela coisa do encontrou o amor da sua vida e aí viveram felizes para sempre. Pode acontecer. Pode, mas assim, no geral não é assim. E aí, a gente vai vivendo relações e das mais variadas e essas relações vão ensinando pra gente no amor, na alegria, mas também na dor.
Uhum.
É como uma criança, a gente tem que deixar as crianças brincarem. As crianças vão cair quando elas brincam? Sim, isso. Me dá um aperto só de pensar. Quando eu vejo criança pulando de um lado pro outro. É, criança subindo em um monte de lugar, aí eu fico, meu Deus, caramba, gostaria de deixar os meus filhos sempre no meu colo. Pra sempre. Mas eu sei que faz parte da experiência de viver e faz parte da criação deles de autonomia, eles brincarem, eles subirem, escalarem, eles se aventurarem, eles se ralarem, se machucarem, faz parte. Nossa, eu tô filósofa.
Nesse livro da Elisama, o Conversas Corajosas, ela fala sobre como não existe viver a vida pela metade. E eu acredito muito nisso. Porque eu acho que quando você se blinda pro sofrimento, você se blinda também pra alegria. Quando você impede de que as coisas te acessem, ah, não, porque eu posso sofrer, você impede que a alegria e a felicidade também se aproxime de você. Eu acredito muito nisso, que não existe viver a vida 50%, sabe? Eu acredito real que é possível a gente aprender de uma forma mais leve, mas muitas vezes a vida vai ensinar pra gente da forma mais dura. E isso não vai me fazer fechar as portas pras possibilidades, assim. Como a Gabi falou, muitas vezes a vida vai ensinar pela dor, sabe? Mas se você não deixa o seu filho escalar alguma coisa, pular numa poça, correr, porque ele pode se machucar, você não deixa também ele acessar as possibilidades de felicidade, sabe? Porque é isso, ele pode escalar e vencer um obstáculo e ficar muito feliz. Ele pode correr e aquela corrida dá uma adrenalina pra ele, dá uma sensação de bem-estar que ele não vai acessar se você não soltar essas amarras. É muito num paralelo que a gente tá fazendo com essas relações, assim. Geralmente, quando a gente tá no palco da vida, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa que coloca a gente em evidência, seja qualquer coisa, apresentação de um trabalho, seja palestra, seja falar em público, seja se posicionar de forma firme numa discussão, qualquer coisa que te coloque em evidência, você está aberta a críticas, assim. Só que a gente também precisa pesar quais são essas críticas. Essas críticas vêm de quem está disposta a fazer o que a gente faz, estar disposta a viver a vida como a gente vive, ou só tá vindo de pessoas que estão dispostas a apontar o dedo porque não tiveram coragem de fazer o que a gente faz. Então, eu acho que essas reflexões também fazem com que a gente aprenda que nem todo dedo que está apontado para a gente é só para criticar. Às vezes é para apontar um caminho melhor que você não viu, é para te mostrar outra perspectiva, é para te dizer que existe, além da forma A e B que você está enxergando, existem a forma C, D, E e F de você se livrar de determinado problema. Então, acho que estar aberta... Eu não estou dizendo que estar na defensiva seja algo 100% ruim, porque eu acho que em determinados momentos, como em situações onde você pode ser vítima de um ataque racista, por exemplo, estar na defensiva é o que vai te fazer continuar de pé. Mas eu acho que se a gente fica na defensiva para o resto das outras relações, sejam elas quais forem, a gente impede que o sofrimento venha, e estar na defensiva muitas vezes é estar em sofrimento, mas a gente impede que a alegria e a satisfação e a felicidade acessem a gente também.
Sim. É isso, assim. A defensiva não vai fazer você somente não viver coisas ruins, né? Mas ela também vai fazer com que você não viva coisas boas, isso é isso, assim.
Exato.
E aí, minha gente, você acha que vive a vida na defensiva? Ou já viveu a vida na defensiva? Você acha que é hora de baixar um pouco a guarda ou não? É difícil baixar a guarda, não é? Eu sei que é difícil.
É muito difícil.
Como uma pessoa que tá tentando, eu sei que é bem difícil. Mas a gente quer muito saber a opinião de vocês sobre o episódio, sobre a questão da defensiva. Então, fala com a gente lá nas nossas redes sociais, Twitter, @pafetos, Instagram, @afetospodcast, e no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast.
É isso, gente. É difícil fazer essa pergunta, porque certamente é a pergunta que você não quer responder. Quais são as situações que fazem com que você fique na defensiva? Quais são as situações que te fazem levantar um muro e faz, não, sobre isso eu não quero falar. Sobre esse assunto eu não vou discutir. E você afirma que, ok, tá tudo bem, quando visivelmente não tá tudo bem. Conta pra gente, a gente... aguarda o feedback de vocês nas nossas redes sociais. E eu agradeço profundamente quem ficou até aqui e quem escuta a gente toda sexta-feira, já que sexta-feira é dia de afetos. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.
Tchau, tchau.